No fundo, é como se fosse o primeiro concerto, percebe? Porque eu, até agora, eu tive contacto com a música, mas eu nunca fiz um trabalho autoral. Ou seja, eu nunca tive um projeto Sara Souza. Ou seja, fazendo participações, fazia parte da Tuna. E agora, nesta quarentena, o ano passado, foi a primeira vez que eu pensei, não, ok, eu gosto mesmo disto, sou apaixonada por isto, eu quero fazer isto. E então foi aí que eu fiz a gravação do meu primeiro single, que saiu ano passado, em setembro, e fiz a gravação do meu segundo single, que saiu agora em abril. Mas tendo em conta todas estas questões da pandemia, ou seja, eu nunca tive, no fundo, um concerto. Eu estou a iniciar-me agora nesta caminhada, no fundo. E nós fizemos uma gravação de um primeiro concerto, que foi feito agora esta semana, e que vai estar disponível no YouTube, que no fundo é um pocket show, é um concerto de mais ou menos meia hora, onde eu tocarei esses dois singles e mais outras músicas também, mas no fundo é a minha, como se fosse a minha primeira apresentação com banda.
A pandemia fez então despertar para essa necessidade de compor e cantar, mas vamos tentar perceber então de onde é que vem essa paixão pela música.
O meu gosto pela música veio já desde criança, os meus pais tocavam, ou seja, eu tive contacto com a música logo desde pequenina, ainda ia com a alcofa com os meus pais na altura para o concerto. E depois também frequentava aí a comunidade de Santo António, fazia parte do coro. Entretanto, andei na Academia de Música de Barcelos, ou seja, eu entrei na música muito pequenina mesmo. Salvo erro, eu penso que eu teria 4 anos quando fui para a academia. Ou seja, era mesmo uma criança.
Foi ainda. Mesmo conduzida pelos pais, digamos assim.
sim, porque eu os meus pais tinham um estúdio, não é, que era na parte de trás da casa da minha avó, e na altura eles tocavam e eu lembro-me de ficar assim à espera que acabasse o ensaio, porque eu sabia que quando acabasse eu podia ir cantar também. Então ficava sempre à espera desse momento. E sempre foi, a música sempre esteve presente na minha vida. Entretanto, eu mudei-me para o Porto em 2006, quando vim para cá estudar. E então aí comecei a fazer parte da turma feminina da Faculdade de Direito, da Universidade do Porto, onde fiz parte algum tempo, fiz durante todo o curso e ainda continuei a fazer parte algum tempo. E pronto, na altura era solista da Tuna e foi a forma de eu ir mantendo a música presente na minha vida, apesar de estar a estudar e ter sempre tido alguns trabalhos em part-time para complementar. Pronto, agora neste período da pandemia, de repente eu vi-me em casa, não é? Parada, sem, com tempo para tudo e mais alguma coisa. Pronto, e este trabalho, eu sempre gostei de dança, sempre gostei de música, de cantar e a verdade é que pensei assim, ora, realmente, eu se não fizer isto agora, quando é que eu vou fazer isto, não é? Acho que foi um bocadinho um momento de reflexão. E o meu primeiro single, que se chama Nunca Pare de Sonhar, fala realmente nisso. A mensagem que eu quis passar foi precisamente esta ideia de nós não desistirmos daquilo que são os nossos sonhos, não é? Porque, de repente, isto veio dar uma volta na vida de muita gente, não é? E a mim fez-me repensar determinadas coisas. Pronto, e achei que era a altura certa para não desistir deste sonho e para começar a fazer alguma coisa por mim, nesse sentido. Eu nunca tinha pensado em compor, nunca tinha pensado sequer em escrever uma música, para lhe ser sincera. E foi uma coisa que foi, pronto, acabou por acontecer. Eu tive contacto com uma amiga que é cantora, que também me incentivou muito nesse sentido, que me deu aqui apoio, que é a Carla da Silva. Entretanto, apresentou um produtor musical cá do Porto, do Estúdio Ômega, Portugal, que é da Dicamba Produções. E então começamos a fazer um trabalho juntos, não é? E entretanto fiz o lançamento do meu segundo single no final do mês passado, no dia 29, que chama-se Segura o Balanço. Em termos de estilo musical, estas músicas são forró, é uma música típica do Nordeste do Brasil. Eu tive contacto com este tipo de música cá no Porto, portanto, geralmente também, inicialmente, a minha primeira chamada para este tipo de música foi através da dança. Eu fui por intermédio de um amigo e então eu tento retratar um bocadinho aquilo que para mim é o forró, que é estar num baile de forró, esta ideia de chegar a um sítio onde eu me sinto bem, onde eu me sinto conectada comigo, conectada com os outros, onde ninguém quer saber o que é que eu tenho, o que é que eu faço. Gosto daquilo que nós somos enquanto pessoas, não é? É de uma simplicidade e de uma leveza que a mim me faz sentir muito, muito bem. Foi por esse motivo que eu quis realmente escrever sobre estas coisas, para tentar fazer chegar a outras pessoas este sentimento que isso me trouxe a mim, não é? Ou seja, da mesma forma. Entretanto, pronto, infelizmente nesta altura, agora aos poucos as coisas já começam a retomar e já começa a ser possível fazer espetáculos. Isto como ainda é muito recente na minha vida, mas é uma coisa que eu estou neste momento a preparar um primeiro show já para um espetáculo maior e presencial, que ainda não tenho data, mas assim que tiver, depois também faço chegar essa informação. Mas, entretanto, pronto, esta foi a primeira apresentação para as pessoas conseguirem ter percepção daquilo que é ou daquilo que eu penso para o projeto em si, do que é que as pessoas podem esperar, não é? No fundo. Então foi gravado um pequeno concerto de cerca de meia hora que estará disponível no YouTube da produza.pt.
Optou pelo português brasileiro? É devido a essas influências? Foi uma experiência?
Assim, o meu objetivo, assim, como é óbvio, eu que sou uma pessoa que gosto muito de música no geral, inevitavelmente a gente acaba por ter imensas influências. Apesar dessas músicas serem forró, que era o estilo que lhe falava há pouco, em termos de música, quem ouve não é aquele forró tradicional. O forró tradicional pé de serra, nós temos uma sanfona, que é uma espécie de um acordeão, temos uma zabumba e temos um triângulo. E aqui eu tento trazer outras influências, outras coisas que para mim também fazem sentido, e acaba por ser um bocadinho a forma como eu interpreto, se calhar, neste caso, a música. Porque, inevitavelmente, eu vou trazer sempre outras influências, porque eu não sou brasileira, eu não nasci no Nordeste, ou seja, eu não conheço a cultura, o que eu conheço é do que eu ouço, do que eu procuro, do que eu pesquiso. Mas neste concerto, que vai estar agora já disponível na quinta-feira, e o meu objetivo também é esse, eu vai aparecer também uma adaptação de uma música em português, que é bastante conhecida, para este estilo. Ou seja, o meu objetivo é tentar fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente também. Inicialmente, agora, foram músicas em brasileiro, porque está, de certa forma, está inteiramente ligado com o estilo em si. Mas pronto, isto é só o início, eu ainda quero fazer muitas coisas e apresentar outras coisas diferentes, outras propostas, e cantar também em português de Portugal, inclusivamente lá está, nesse pequeno concerto já vão conseguir ouvir músicas com português de Portugal.
Sara, como é que foi para os seus amigos e familiares agora esta descoberta pela música, digamos assim? A paixão já existia, mas fazê-la chegar aos outros, ao público em geral, como é que reagiram?
Olha, assim, eu tenho recebido muito carinho de muita gente, de pessoas que eu já nem contactava há imenso tempo, pessoas que me têm ligado, pessoas que me enviam mensagens, pessoas que contactavam comigo quando eu era criança e pensam, realmente tu qualquer dia tinhas que realmente cantar e sempre gostaste muito disso, porque eu sempre gostei disto, do espetáculo, era aquela que a minha família senta, queria que te sentassem no sofá, para eu ficar ali a cantar e a dançar. Eu sempre gostei disso e sempre fui uma criança assim que qualquer pessoa percebia que eu adorava a música. Eu vinha cantar para a varanda, para os vizinhos, ou seja, era assim era notório. Entretanto, as pessoas que têm lidado comigo, os mais próximos, são pessoas que têm me dado um apoio gigantesco e têm vivido comigo isto mesmo ao meu lado, porque sabem e sentem a importância e a forma como eu vivo a música, porque realmente eu sou apaixonada por isto, faço o trabalho com todo o carinho, com todo o amor, e não faço por fazer. E é um bocadinho mais nesse sentido que realmente acho que acabo por fazer chegar isso às pessoas. O feedback tem sido muito positivo e estou muito feliz mesmo.
Ainda bem. E se a música surge como um hobby, digamos assim, uma paixão, uma exteriorização daquilo que sente, poderá vir a ser uma ocupação a tempo inteiro?
É assim, infelizmente, aqui cá em Portugal, no nosso país, é muito complicado hoje em dia as pessoas viverem só de música. É uma realidade. Eu neste momento tenho outra ocupação. Não sei como será o futuro. Eu gostava que isso um dia acontecesse e que me pudesse dedicar por inteiro a isto, que realmente gosto mesmo muito, muito. Agora não sei. Vamos ver como é que as coisas correm, vamos ver o que é que se proporciona. Da minha parte, eu vou continuar a dar o meu melhor, vou continuar a colocar, tentar passar as mensagens que para mim fazem sentido através da minha música e que quero fazer chegar às pessoas, e continuar a fazê-lo de forma sincera e de forma que isso me faça sentir feliz, não é? No fundo, espero conseguir continuar a passar essa mensagem.
E fica o convite aos barcelenses, quero deixar esse convite para que a sigam também, acredito que nas redes sociais e também, neste caso, nas plataformas musicais, para que sigam e conheçam o seu trabalho.
Sim, claro. Eu queria convidar as pessoas a seguirem e subscrever a minha página do YouTube, onde conseguem já ter acesso aos videoclipes dos últimos dois singles que eu lancei. Estará lá também este primeiro concerto. Espero conseguir, e estou a tratar disso, de conseguir ter uma primeira apresentação ao vivo na cidade de Barcelos. Era uma coisa que para mim fazia todo sentido, porque sou apaixonada por Barcelos e tenho a minha família toda aí, por isso para mim faria todo o sentido que fosse aí. Tenho também o meu Instagram, que é sara_lrsouza, o Facebook, a minha página de Facebook, Sara Souza, onde conseguem ir acompanhando, apesar de não ter estes concertos, eu vou fazendo sempre publicações, várias coisas ligadas à música, onde conseguem perceber também quais são os projetos que vêm aí. No fundo é isso.